Senhor Jesus.
Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me degosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses 3:1. Paulo fala aos filipenses. E Paulo fala à igreja em Bauru. Paulo fala a vocês que estão nos assistindo pelo YouTube. Não é desgosto para mim falar as mesmas coisas. É segurança. Ó Senhor Jesus. Por que é segurança, irmãos? Porque nós esquecemos das coisas. Nós não temos a capacidade de fixar, de estar atento, de estar a todo tempo exercitando, ruminando tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Então, nós temos que estar sempre ouvindo. Nós já ouvimos, né, como aquela mãe cuidadosa, carinhosa. Filho, coloca a blusa. Filho, leve o guarda-chuva. Filho, você não está esquecendo isso. Filho, você não está esquecendo aquilo. Essa é a vida do Senhor em nós. Então, nós temos que ouvir, mas temos que praticar. Louvado seja o Senhor pelos fundamentos da fé cristã. Chegamos à lição 21, o viver cristão. Ó Senhor Jesus! Irmãos, como nós temos visto, né? O reino dos céus é algo que foi pregado a nós, né? Nós ouvimos falar sobre o reino. E quando se estabelece um reino, ele tem que ser divulgado, não é? Se o reino não é divulgado, ele não é conhecido. E nós vemos quando o Senhor Jesus estava para vir proclamando o reino, ele mandou um precursor, que era João Batista, né? Ele pregava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Jesus veio, o reino chegou. Louvado seja o Senhor. Nós vimos em mensagens anteriores, né, que esse reino ele tem uma constituição. Existe uma carta magna. Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque nós sabemos. Essa carta ela mostra os direitos e os deveres do cidadão de tal reino. Louvado seja o Senhor. Então, e tudo o que é mostrado nessa carta, nessa constituição estabelecida, nós temos que praticar. Então, muito mais hoje, né, nós estamos vivendo o quê? Na realidade do reino dos céus. Porque esse reino já chegou até nós. E como nós vimos, esse reino é uma pessoa. Louvado seja o Senhor. Ele é muito maior do que os reinos da terra. Senhor Jesus, e o reino dos céus hoje nós podemos viver aqui na terra. Graças ao Senhor. Então, todo reino tem uma constituição e é mostrado um padrão. Mesma coisa hoje no viver do reino dos céus, do reino de Deus. Nós também temos um padrão. Nós temos um viver. Nós temos o quê? Um viver cristão. E para vivermos tal vida, nós temos um padrão a seguir. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, numa condição normal, como nós vimos, esse reino ele foi pregado para nós. E para vivermos tal vida, nós temos que ter a vida do rei, que é a vida do Senhor Jesus. E essa vida, ela entrou em nós quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, numa condição normal, todo filho de Deus deve amá-lo e servi-lo. Uma vez que nós conhecemos tal Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós estamos no viver normal da vida da igreja, nós devemos amar a Deus e servir a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, O serviço a Deus, ele faz parte da vida de um cristão que o ama e o reconhece como o seu Senhor. Louvado seja o Senhor. O nosso soberano Senhor, ele é o rei deste reino. Então, como rei, ele é o nosso Senhor. Então, por todo o nosso viver, nós temos que reconhecer que Jesus não é somente o Senhor, mas ele é o meu Senhor. Ó, Jesus amado, Jesus é o meu Senhor. Vocês podem proclamar isso? Aleluia! É algo individual. É algo assim, íntimo. Quando você... Eu não posso falar, Juninho, ou a Mir, me perdoe. Já te conheceu, né? É, Juninho, Jesus é o teu Senhor. Não, eu não posso falar isso. Poder eu posso, mas é mais precioso quando o Juninho fala, Jesus é o meu Senhor. Tem prazer, né? Enche a boca para falar, Jesus é o meu Senhor. Há mais realidade, há mais peso, há desfrute. Quando eu tomo Jesus como o meu Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Mas é amado. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quando Cristo veio, o reino veio. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. E nós o recebemos porque nós fomos regenerados. É, no livro de João, capítulo 3, também mostra a respeito de Nicodemos, que ele era um senhor já, né? Um idoso. E quando Jesus estava falando com ele, ele questionou. Como ele poderia nascer de novo? Será que teria que voltar ao ventre materno? Não. Ele tinha que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E o novo nascimento era o quê? Ser batizado. Porque através do batismo, ele ia ter uma experiência maravilhosa, que ia ser sepultado com Cristo na sua morte, mas também ao levantar, ele ia ser ressuscitado. E em ressurreição, ele receberia essa nova vida. Amém. E deveria viver por tal vida. Então, esse é o novo nascimento. Isso prova o quê? Que o reino está dentro de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, nós podemos provar o quê? Da sua realidade. Mais uma vez, eu vou repetir essa frase. Nós podemos provar da realidade do reino dos céus vivendo a vida normal da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus! Então, ó, vamos ver aqui. Eu vou só citar, irmãos, que o reino de Deus, hoje, ele deve ser pregado. Lucas 9, 60. Eu vou ler esse versículo. Vamos ler, né? Lucas 9... Senhor Jesus... Finalzinho do versículo aqui. Havia uma situação, então o Senhor Jesus insistiu, né, com a pessoa ali. Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então o reino de Deus ele deve ser pregado. Ao pregar, alguém pregou o reino de Deus para mim. Também Lucas 18, 17. Quando nós ouvimos o reino, sobre a pregação do reino de Deus, nós devemos ser, receber. Então, o reino de Deus também ele é recebido. Lucas 18, 17. Vou ler aqui. Tenham paciência, irmãos. Em verdade vos digo... Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Irmãos, e eu quando eu recebi o reino de Deus, o Silvio fala tanto, né? Que eu recebi como uma criança, não é? O que uma criança faz quando recebe algo? Ela quer sempre, não é? Eu fui recebendo o reino de Deus. Jesus como meu Senhor. Como é que é, Senhor? Quem quer receber Jesus como seu Senhor? Louvado seja o Senhor. Aquele que muito pecou, muito amou. Louvado seja o Senhor. Então, eu creio que para mim, eu estava... Participava de todas as reuniões, tinha muitas reuniões de evangelização. Então, eu fui recebendo o Senhor. Até que isso se tornou que uma realidade. Né? Uma vez só já basta, mas o Senhor quis que eu recebesse várias vezes. Ele me deu uma graça especial. Quem quer receber Jesus como Senhor? Eu. Mas você já recebeu, mas eu vou receber de novo. É como uma criança, né? Alegre, feliz, que ganhou algo maravilhoso, algo indizível. Então essa alegria foi muito grande para mim e ainda é. Louvado seja o Senhor. E o mais importante, irmãos, o reino de Deus, ele deve ser vivido. Senhor Jesus, como vamos viver o reino de Deus? Mateus, capítulos de 5 a 7. Ali está, vamos dizer, não vou dizer a fórmula, né? Ou, puxa, foge o nome, o manual, né? Mas, aqui, ó, está aqui dentro. Palavra de Deus. Amém. E essa palavra, irmãos, não é um talismã da sorte, não é algo que você usa como doutrina, nem quando você quer achar alguma coisa boa, você vai lá e abre. Então, né? Não. É para ser vivido. Amém. Isso aqui é para ser lido. Página por página, versículo por versículo, livro por livro, sequencialmente. Para quê? Para que você possa ser constituído dessa constituição do reino dos céus. Se você quiser ler por um período, Mateus capítulo 5, 6 e 7, vai fazer muito bem para você. Essa palavra vai ser parte da sua vida. Mas é o quê? Pregado, recebido e vivido. Você lê e pratica. Louvado seja o Senhor. Isso é o que o Senhor requer de nós. Como eu vou saber que eu devo amar os irmãos? Lendo a palavra. Como que eu vou saber que eu devo amar a Deus? Lendo a palavra. E o amor a Deus refere ao quê? A eu amar os irmãos. A Bíblia diz, como você diz que ama Deus que não vê e não ama seu irmão que vê? Ontem foi falado do Pai Nosso, né? Foi falado da travinha ali, não é? Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eu critico o Marquinho, eu espizinho o Marquinho. Eu vejo o Marquinho e eu desfaço dele. Que amor é esse? Não é? Então, sem medir, mas o quanto eu amo a Deus, é o quanto eu amo o Marquinho, o Silvio, o Mário, assim, cada um de vocês, irmãos. É o quanto vocês estão no meu coração, no meu viver diário. O quanto eu lembro de vocês quando eu estou trabalhando, quando eu estou na minha casa. Isso vai medir meu amor por Deus. Louvado seja o Senhor. Como que eu vou conhecer isso? Lendo a palavra. Tendo um viver normal da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Muito bom, irmãos. É por isso, né, que quando o Senhor Jesus ele foi falar a respeito da constituição do reino dos céus, ele pegou os seus discípulos e levou a um alto monte, longe da esfera religiosa. Ele levou a um lugar puro para falar. Irmãos, quando o Senhor fala a nós, ele nos leva às recâmaras. Ele nos chama e fala conosco. Ele fala aos nossos corações. Livre de religião, livre de conceitos, preconceitos. O Senhor quer, ele nos dá um falar puro, uma palavra pura. Basta como nós a recebemos. Por isso nós temos que valorizar a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. E ele fala o quê? Das bem-aventuranças. Já foi falado, foi nesses últimos finais de semana, né, nos estudos, tanto do Fundamento da Fé Cristã, quanto nas mensagens de sábados, dessas bem-aventuranças. E fala que nós somos felizes, né? Senhor Jesus. E eu vou ler aqui Mateus. Um versículo aqui do capítulo 5. Deixa eu ver se é esse mesmo. O versículo 12 diz assim, depois que ele fala de todas as bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala, regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando nós vivemos essas realidades aqui, desses versículos, o Senhor ele fala que nós somos bem-aventurados e fala, regozijai-vos e exultai. Quando nós praticamos tudo isso, qual é o resultado? Galardão. Nós temos uma recompensa. E é nos céus, não é na terra. Então, irmão, nós precisamos realmente ter um viver adequado da vida da igreja. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Né? Eles falam, os limpos de coração, ó, aqueles que são mansos, não é? E assim sucessivamente. Nós devemos buscar isso no Senhor. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A semana passada nós vimos, nós temos obra, temos recompensa, não é? Então, isso é o que o Senhor quer de nós. Nós temos que buscar que um dia nós vamos ganhar esse galardão. No reino que vivemos hoje, somente o galardão é para o futuro, não é? Então, hoje nós temos que almejar esse galardão. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E também nós vimos aqui nesse capítulo 5 de Mateus, dois impactos do viver cristão. Nós, como filhos do Rei Celestial, nós não podemos viver de qualquer maneira. Aqui foi mostrado dois impactos que nós temos que impactar as pessoas ao nosso redor, não é? Primeiro é o sal da terra. Vou ser bem sucinto aqui. O sal nós vimos que é para temperar, né? O tempero é o quê? Dar gosto. Tornar uma comida saudável. Então, nós temos que fazer essa diferença no viver das pessoas. O que é esse tempero? O mundo hoje está muito confuso, como sempre foi. E Paulo fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas renovar-nos pela... mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Nós vamos renovar nossa mente de que maneira? Comendo e bebendo da palavra do Senhor. E isso vai fazer com que nós, onde estivermos, nós vamos temperar o ambiente. Às vezes, graças ao Senhor, eu estou trabalhando muito na casa dos irmãos. Então, ali, há o tempero, mas não precisa ter tão, né? Porque os irmãos estão tocando, já estão temperados, né? Então, cada um leva o seu sabor ali e nós vamos vivendo, vamos tocando, né? É muito bom isso. Mas se estamos com pessoas diferentes, que ainda não creem no Senhor, irmãos, quantas coisas nós ouvimos que desagrada a Deus e é nós mesmos. A nossa alma ainda, às vezes, gosta de ouvir algumas palavrinhas, né? Mas é aí que está a diferença, irmão. Nós temos que temperar, temos que rejeitar essas coisas. Mesmo na palavra de Deus. O que a sociedade está fazendo? Até duvidando da palavra de Deus. Distorcem a palavra de Deus. E isso nós não podemos aceitar. Não é que vamos brigar com as pessoas, mas de uma maneira muito amorosa. Nós temos que mostrar a elas que não é assim. Não é? As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus para fazer da mentira verdade. Não é isso? Então nós temos que estar atentos. Não deixar isso passar despercebidos. Nós temos que alertar as pessoas. Não é bem assim. Muitas coisas são faladas no dia a dia que distorcem a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e fazer com que nós estejamos atentos para que possamos temperar e também preservar a verdade. Paulo falou para Timóteo, né? Para conservar o mistério da fé. Irmãos, o mistério da fé já foi revelado a nós. Isso está dentro do nosso coração. Então, nós temos que conservar a palavra pura como ela é. Senhor Jesus. E outro impacto que nós devemos ser é luz do mundo. Luz. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Deus é luz, irmãos. E essa luz divina entrou em nosso interior. Então, como luz do mundo, nós devemos iluminar as pessoas que estão perto de nós. Senhor Jesus, nós devemos nos posicionar. Às vezes nós somos cristãos, estamos escondidos. Nós não deixamos essa luz brilhar do nosso interior. Ela está dentro de nós, mas ela tem que brilhar. Nós devemos deixar as pessoas perceber de uma maneira pública que nós somos filhos de Deus. E como luz do mundo, nós devemos também estar radiante diante dos homens e das pessoas. Louvado seja o Senhor. Amém. Tudo que fizermos, irmãos, todas as nossas obras, tudo que praticarmos, deve ser porque para glorificar a Deus. Deus tem que ser glorificado em nossas ações. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, é muito rico, né? Nós temos que perceber e ter esse viver, um viver em que as pessoas possam ver Cristo em nós. O Arlindo falou também domingo passado a esse respeito, né, Arlindo? Cristo, ele tem que estar radiante, ele tem que estar brilhando em nossa face. Nós não podemos viver de uma maneira comum, não é? Tem um hino que fala, e dentre tantas pessoas, já não mais somos comuns. Irmão, nós fomos por Ele escolhido. Jesus nos escolheu, Deus nos escolheu, e a salvação chegou até nós. E nós o recebemos, e Ele está dentro de nós. Agora, nós não podemos ter mais um viver comum junto com as pessoas. Louvado seja o Senhor. Essa luz tem que brilhar dentro de nós. Ó, Senhor Jesus. Então, está muito bom, né? Mas nós vemos que o Senhor Jesus, quando Ele veio à Terra também, Ele veio não para remover a lei, mas Ele veio cumprir a lei. A lei mosaica, a lei do Velho Testamento. Não é fácil não, não é? Ninguém jamais cumpriu a lei, não é? Homem nenhum conseguiu cumprir a lei do Velho Testamento. Agora o Senhor Jesus, como um homem perfeito, Ele se encarnou, mas não tinha pecado em si. Ele cumpriu todas as exigências da lei. E cumprindo todas as exigências da lei, o que Ele fez? Ele levou. Senhor Jesus. O que fazer, hein, irmãos? A lei, que foi, já vimos isso também, né, em mensagens passadas, recentes, no Velho Testamento falava assim, não matarás, físico. Você não pode matar, seu irmão. Viu, Marquinhos? Você pode matar fisicamente. Era difícil, né? Não matarás. O Senhor Jesus cumpriu essa lei. Aí Ele veio e falou, se você olhar com ódio para o seu irmão, você está matando. Senhor Jesus, como cumprir tal lei? Se o irmão te ofende, você já olha com ódio para ele, você está matando. Você está violando a lei. Meu Senhor, como cumprir tal lei? Não conseguimos. Também outro ponto muito importante que o Senhor falou, que Ele levou esse padrão, né, não matar, E também a questão de não adulterar. Não é? Também era algo físico, de contato, literal. Não é? Não adulterar. O Senhor Jesus fala: se você olhar com intenção impura para a pessoa de outro sexo, você já está adulterando. Quem consegue isso? Ninguém, né? Sinceramente, ninguém consegue. Mas, louvado seja o Senhor. Amém. Se nós olharmos para isso, irmãos, nós vamos ver que para a humanidade não tem saída. O Senhor, Ele nos colocou no reino dos céus, nos deu um reino maravilhoso, mas Ele colocou uma lei que é impossível para o homem cumprir. Oh, Senhor Jesus! Para nós que vivemos nessa esfera, se nós vivermos por nós mesmos, voltado para nossas condições, voltado para o nosso velho homem, nós não vamos conseguir cumprir. Louvado seja o Senhor! Isso mostra que na esfera do reino de Deus, né, em Romanos capítulo 14, versículo 17, ali fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Então, ali mostra que essa esfera é uma esfera espiritual. E louvado seja o Senhor que o Espírito já entrou em nós. E se nós, e todos nós nascemos de novo, então nós temos o quê? Que viver por esse novo nascimento. Através do novo nascimento, a vida do Pai Celestial está dentro de nós. A vida de Jesus está dentro de nós, como o Espírito que dá vida. E Ele pode cumprir todos esses requisitos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Somente pelo Espírito. Amém. Quando nós exercitamos o Espírito, Ele é suficiente para cumprir todos os requisitos da lei. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos lá em Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, mostra, né, a dificuldade do velho homem, para cumprir todos esses mandamentos, para ter esse padrão de vida muito elevado. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, versículos de 21 a 24. Romanos 7. Ó Senhor Jesus! Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não é fácil, não, irmãos, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor, Ele nos dá a solução. Nessa passagem nós vemos aqui três leis, né? A lei de Deus que está fora de nós, a lei da mente, que ela quer cumprir a lei de Deus, ela ama a lei de Deus. E essa lei está na onde? Na nossa alma. E também nós vemos a lei do pecado, que está onde? No nosso corpo. A lei do pecado está na nossa carne. O homem tornou-se carnal, né? Lá em Gênesis. Então, a lei do pecado entrou na nossa carne. E essa lei é mais forte, irmãos, do que a lei da nossa mente. Mas damos graças a Deus. Louvado seja o Senhor! Amém. A Bíblia não para aqui. Não. Nós temos o capítulo 8. Ó Senhor Jesus! Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém.
Irmãos, é pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja Deus pela palavra. Louvado seja Deus pela Bíblia. Aqui nós temos uma chave, irmãos, para vencermos a lei do pecado e da morte. Com a lei da mente, que ama a lei de Deus, nós não conseguimos. Nós nos esforçamos, tentamos, mas não conseguimos. Então nós temos o quê? Que exercitar a lei do Espírito da vida. Que está onde? No nosso espírito. O Senhor Jesus na carne, ele venceu a lei do pecado e da morte. Quando ele morreu, ele crucificou na cruz. Ele levou à cruz esta lei, que quer matar, roubar e destruir. Ela quer nos destruir, irmãos. É que acabar conosco. Mas louvado seja o Senhor. Jesus é o Espírito que dá vida. E Ele está dentro de nós. Ele age em nosso interior. Para isso, nós temos que nos esforçar. Né? Então, Mateus também mostra, né, que o reino dos céus é tomado por esforço. E Pedro, em 2 Pedro, talvez, fala que nós devemos ter toda a diligência. Devemos ser diligentes em vivermos a vida da igreja. Esforçar, irmãos, para entrarmos no reino. Hoje o reino de Deus é tomado por esforço. Não vamos esmorecer. Porque se nós olharmos somente o capítulo 7 de Romanos, podemos ser tomados de um desânimo tal que queremos até desistir. Mas nós devemos olhar para o capítulo 8, versículo 1. Se você está em Cristo Jesus, não existe condenação. Por que não existe condenação? Porque o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. O sangue tem eficácia eterna. Errou. Senhor Jesus, cubra-me com o teu sangue. Lava-me com o teu sangue. Ó Senhor Jesus, eu não consigo. O que você está fazendo? Exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Somente assim, irmãos, exercitando o Espírito, nós vamos ter um viver vitorioso. Porque a lei do Espírito da vida, ela nos faz vencedor. Ó, Senhor Jesus, quando você toca nisso, você é um vencedor. Ó, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos reunir toda a nossa diligência para termos esse viver no Espírito, para praticarmos a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder tal graça para viver e andar no Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.